A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o nosso programa Universidade Multicamp, que já está no ar. Eu tenho a grata satisfação de receber hoje o professor doutor Nilo Carlos Pereira de Souza, que é mestre e doutor em teoria literária pela Universidade Federal de Santa Catarina e atualmente professor do curso de pedagogia na Faculdade de Educação do campus de Belém. Nilo, seja muitíssimo bem-vindo. Conte para os nossos ouvintes um pouco da sua trajetória até chegar ao UFPA.
Na verdade, a minha trajetória ela começa mesmo no ensino público, no ensino básico, né? Eu começo a minha carreira dando aula no ensino fundamental, principalmente em centros comunitários, né? Então, eu tenho muito esse vínculo com o campo social mesmo, né? Depois, ingressando na carreira como professor do ensino básico e, posteriormente, comecei dando aula na Universidade de Santa Catarina, onde eu fiz meu mestrado e meu doutorado, e de lá eu não parei mais, né? Vim para cá para Belém, voltei para Belém, dei aula na Universidade Estadual do Pará, dei aula no IFPA e em outras universidades particulares, até chegar na UFPA em 2010, onde eu estou.
O senhor começou trabalhando no campus universitário de Breves. Lá é uma realidade completamente diferente, ao mesmo tempo tem muita similaridade em algumas coisas. Como é que foi essa experiência de ter trabalhado na Ilha do Marajó?
Bom, Breves, ele não foi, na verdade, o primeiro município que eu dei aula. Como eu falei, eu dei aula na Universidade Estadual e o meu itinerário era realmente fazer este circuito pelos municípios, pelos vários municípios, onde a universidade tinha campo. Por onde eu andei, eu percebi um pouco da realidade, né? Breves talvez tenha sido o terceiro ou quarto município do Marajó que eu tenha feito uma visita, dado aula, mas sem dúvida foi o local que eu passei mais tempo, tá? Breves, na verdade, me ensinou algumas coisas que eu já tinha visto em outros municípios, mas que deu uma visão mais ampla, que é uma realidade múltipla que nós temos aqui na nossa região. Nós não podemos comparar Breves com nenhum outro município mesmo próximo, Melgaço, Portel, são realidades diferentes. Então, o que a gente tem de tirar de importante nessa experiência que eu passei lá por Breves, em outros municípios, é a multiplicidade cultural que nós temos nessa região. Isso aí é muito importante para quem quer trabalhar na Universidade Federal, isso é muito importante também para quem quer conhecer um pouco da realidade cultural do nosso município.
Professor, para que os nossos ouvintes possam entender do que o senhor está falando, fale um pouquinho sobre a localização geográfica, o acesso a essa cidade. Onde fica esse município? Como se chega a ele? De que se vive lá, principalmente?
O município de Breves, como você bem falou, fica localizado no arquipélago do Marajó. Ele fica a mais ou menos 12 horas de barco de Belém. É um município que ele tem basicamente sua economia dentro de um ramo extrativista, mas com o tempo isso também está mudando, o comércio tem crescido muito. A base, na verdade, a base econômica do município de Breves está vinculada diretamente à capital, porque tudo que é consumido lá, na verdade, é produto manufaturado que chega até o município através das embarcações. Então, o município, ele tem estas dificuldades de desenvolvimento, mas, por outro lado, ele também mantém uma certa identidade. Quer dizer, esse afastamento da capital, ele possibilita, ao mesmo tempo, uma preservação cultural, mas também acarreta uma certa dificuldade na questão da produção, que tudo que é produzido aqui em Belém, enviado para lá, chega, obviamente, de forma mais cara para o consumidor.
Como é que é o curso de letras? Hoje o senhor faz parte da Faculdade de Educação, um instituto fundamental na universidade, atuando em áreas correlatas. Lá o senhor era vinculado ao curso de letras. Como é que foi essa atuação do senhor no campus de Breves?
O curso de letras, ele, como a maioria dos cursos na UFPA, em licenciaturas, ele tem uma estrutura muito dentro daqueles padrões da década de 60. Se você for examinar o currículo de todas essas licenciaturas, necessita, né, de uma reformulação exatamente contra disto. O curso de letras, ele se mantém com a mesma formato, a mesma estrutura que você vai encontrar aqui em Belém. Isso não é muito diferente, não só em Brejo, mas isso não é muito diferente em outros municípios.
Tá? O que há de positivo e negativo nisso?
O que há de positivo, eu acredito que uma reflexão. Nós precisamos refletir sobre o curso de letras, no sentido mesmo de mudar. O que é de negativo é que nós ainda não fizemos isso completamente. Infelizmente, aí eu vou falar uma coisa que é minha, eu penso mesmo que a pior coisa que já aconteceu nas universidades brasileiras, em especial aqui no Norte, foi uma coisa chamada estruturalismo. O estruturalismo não é somente uma corrente crítica, é uma visão de mundo. Eu atribuo exatamente a esta concepção tudo de ineficaz que acontece hoje em dia na nossa sociedade, em especial na universidade.
Trocando em miúdos?
Significa que nós partimos de uma concepção que a grande crítica que faz, né, que fazem ao estruturalismo é que o estruturalismo teria tirado o contexto histórico do pensamento crítico. Eu digo sim, tirou, mas eu vou acrescentar outra coisa. Tirou uma coisa que é fundamental, que foi a base da construção do que nós chamamos hoje de universidade. Tirou aquilo que nós chamamos de humanismo. Então, nós formamos hoje técnicos, pessoas muito bem formadas tecnicamente, às vezes, mas sem o princípio básico humanista. Então, penso que o estruturalismo, ele tirou mais do que a história. Ele tirou esse princípio básico que fundamentou, que fundou aquilo que hoje nós chamamos de universidade, que é o humanismo. Hoje em dia nós formamos muitos profissionais, alguns deles até muito competentes, porém eles não conseguem mais ter esse princípio básico de se relacionar com o outro. A universidade, hoje em dia, posso falar isto com toda segurança porque eu venho vivenciando a universidade ao longo desses anos que eu faço parte dela, e eu digo que a universidade hoje em dia ela é um grande centro técnico. Agora, é claro, tem muitas coisas positivas também, não vamos descartar tudo. Mas se você for ver, dentre dessas coisas positivas que acontecem na universidade, se você se aproximar, você vai perceber que, juntamente com essas coisas positivas, estão ações de professores individuais, né, que têm uma outra concepção, que tentam mudar a norma do jogo, e aí você consegue alguns resultados. Mas, no geral, a universidade ela é muito eficiente, mas não é eficaz. O que eu quero dizer com isso é que ela funciona, mas ela não tem um resultado que nós gostaríamos que ela tivesse.
Em termos curriculares, que mudança o senhor proporia para melhorar essa conjuntura educacional, filosófica, acadêmica?
Olha, Joel, eu vou falar do ponto de vista, primeiramente, das letras que eu conheço bem. Eu me formei pela Universidade Federal em 97, entrei em 93 e saí em 97. Se você for ver hoje o currículo de letras, ele se diferencia muito pouco do que eu vivenciei na década de 90. Se você hoje entra no curso de letras, você começa o curso fazendo disciplinas como introdução aos estudos linguísticos. Você começa uma disciplina chamada fonética e fonologia.
Latim.
Você começa a fazer disciplinas que são instrumentais, ou seja, você começa pela parte. Lá no último semestre, você vai ver semântica, análise do discurso, ou seja, você começa a perceber o todo. Ora, primeiro, nossos alunos, eles roem o osso, para depois comer o filé. Isso é uma visão estruturalista, você sabe. Eu parto do princípio que nós temos que primeiro encantar os nossos alunos. O aluno de letras, como qualquer outro aluno, ele tem que ser primeiro conquistado. Eu não posso conquistar alguém repassando coisas que para ele não fazem sentido. Uma palavra não faz sentido isoladamente, uma frase não faz sentido isoladamente. A criança, ela não se encanta pela palavra em si, ela se encanta pelo sentido que aquela palavra tem dentro de um contexto. Então, assim como nossos alunos na universidade, nossos alunos lá no ensino médio, no fundamental, lá na base, no ensino infantil, eles não podem se encantar por coisas que eles ainda não compreendem, não faz sentido para a vida deles. Isso acontece no curso de letras, acontece no curso de pedagogia, acontece em todas as licenciaturas. Isso daí que eu estou te falando é uma visão estruturalista, por quê? Porque começa da parte para chegar até o todo. Quando chega no final do curso, os nossos alunos, eles já não concebem, né, o que há de encantador nas palavras, eles não conseguem mais perceber o que há de importante para encantar os seus futuros alunos. Eles só conseguem ver o quê? A estrutura. A estrutura não tem sentido isoladamente.
Falando especificamente da nossa área, que é literatura, literatura é uma arte. No Sim. entanto, as abordagens acadêmicas ainda priorizam apenas a história da literatura. Quando você vai começar a perceber o prazer da literatura, se é que se percebe, já está no final do curso. Como é que o senhor vê isso?
É exatamente disso que eu estou falando, João. Se é nosso curso, se nossas licenciaturas na universidade tivessem uma outra concepção, e quando eu falo das licenciaturas, eu deveria me remeter a toda a universidade. Se nós partíssemos de uma outra concepção de ensino, de formação de universidade, nós teríamos uma outra perspectiva com relação à literatura, sem dúvida. Eu vou te falar só um exemplo. O que é que acontece com a nossa universidade quando adota o Enem como único processo seletivo para ingressar na universidade? Todo mundo argumenta de que isto gera economia para a universidade. Vai otimizar a entrada do aluno, no final gera economia. O que é que se perde com relação a essa percepção, né, que faz com que adotemos o Enem? Se perde, primeiramente, a autonomia da própria universidade. E, em segundo plano, se perde toda uma concepção que vai tentar abarcar a identidade do nosso aluno. Nosso aluno, hoje em dia, por exemplo, no Enem, ele vai ver inúmeros textos literários de autores de várias regiões. Pergunte, por exemplo, no ano passado, esse ano que vão voltar a fazer, veja quantos autores da região ele vai entrar em contato. Eu te respondo, nenhum. Os próprios livros didáticos que estão circulando hoje em dia pelas escolas públicas de Belém, pelas escolas públicas do Estado, que são fornecidos pelo MEC, nós fizemos um estudo no nosso grupo de estudo lá na universidade, e nós detectamos o seguinte, que menos de 2% nos livros didáticos, nós temos menos de 2% de autores da região norte. Eu não estou falando do Pará, estou falando da região norte. E você vai ver esses autores, no percentual de menos de 2%, na verdade, você vai ver que esses autores são alguns já canonizados pela crítica nacional. É um Inglês de Souza, é um Márcio de Souza, é um Milton Ratum. Quer dizer, o nosso aluno, ele não se encontra com uma literatura onde ele possa se enxergar a sua identidade, a sua cultura.
Hoje eu estou conversando com o professor Nilo Carlos, que é doutor em letras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas continue conectado. Nós voltamos já já. Programa Universidade Multicamp da Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Conosco em nossos estúdios improvisados, eu tenho a grata satisfação de receber o meu amigo de Priscas Eras, o professor doutor Nilo Carlos Pereira de Souza, hoje vinculado ao Instituto de Educação de Belém. O professor coordena um projeto de pesquisa e extensão intitulado Literatura na Amazônia e Formação do Leitor, GELAFOL, que desenvolve pesquisas sobre literatura contemporânea produzida na Amazônia. Muito bem, professor. Falando um pouquinho desse projeto e da sua atuação na universidade, que pesquisas, trabalhos o senhor tem feito, desenvolvido, orientado?
Nosso grupo de estudos literários na Amazônia e formação de leitor, o GELAFOL, ele vem atuando na universidade desde 2010. Veio já desenvolvendo nesse longo desses 4, 5 anos, vem desenvolvendo dois projetos. O primeiro foi um projeto de pesquisa. Ele foi concluído em março de 2014. Nós começamos um outro projeto e agora ele entrou numa fase extensionista, então é um projeto de pesquisa e extensão chamado Leituras Literárias Amazônicas e Formação de Leitor. E o que visa esse projeto? O projeto ele tem como objetivo principal fazer um estudo da literatura local e, acima de tudo, fazer um registro para a formação do leitor, de um neo-leitor, desse leitor iniciante. Então, é claro que nós vamos produzir ensaios, artigos, com uma linguagem voltada para o professor que está atuando com este aluno, desde lá da base, passando por todo o ensino fundamental até chegar no ensino médio. O que é que nós queremos com isso? Nós queremos dar ferramentas a esse professor, primeiramente para que ele se torne um professor, um mediador de leituras. E segundo, para que ele possa levar até esse leitor iniciante uma proposta de trabalho em que esse leitor ele possa se encantar com a literatura. Partindo, é claro, de alguns traços culturais, ele vai se encantar com a literatura. Por quê? Porque ele se identifica com ela, ele se enxerga nela. Então você imagina só, por exemplo, um aluno lá do Marajó ao ler o Chove nos Campos de Cachoeira de Alcides Jurandir. Você percebe que ali, naquele texto, o próprio leitor amazônico ele vai se encontrar não só com uma história muito bem tramada, muito bem armada pelo seu autor, mas ele vai se encontrar com aspectos culturais que ele vivencia, com a sua própria experiência. Ele vai ter um encontro com a sua vivência, né? Então, quer dizer, é retirar isto, não dar essa possibilidade ao leitor de se encontrar com ele mesmo, é você, na verdade, não usar um grande artifício que existe na literatura. Você for, por exemplo, não tem um espanhol que não tenha lido Cervantes. Cervantes é lido no ensino fundamental. Não tem um alemão que não tenha lido Goethe. Não tem um inglês que não tenha lido William Shakespeare. Por quê? Por que será? Porque certamente esses autores, de uma forma ou de outra, tocam o seu leitor não só pela história, mas por toda uma gama de experiência que esse leitor compartilha com essas histórias. Então, por que aqui na região amazônica nós não podemos também trazer isso para a sala de aula?
Esses traços identitários que se refletem na realidade local podem ser percebidos para além também dos autores regionais. Como é que o senhor vê isso?
Então, você vai estar falando de Cobra Norato, né? Você vai estar falando de alguns textos que falam da Amazônia do Mário de Andrade, e você vai estar falando de um bocado de outras coisas, tá? Que são textos fundamentais. Só que o nosso projeto ele não quer excluir. Na verdade, nosso projeto ele quer incluir um texto que ainda não está circulando no âmbito educacional. Porque, olha, Machado de Assis, todos os grandes escritores nacionais e até os grandes, né, escritores de outros países, você vai ter, de uma forma ou de outra, vendo eles circularem no âmbito educacional. Seja no livro didático, seja por conta, às vezes, da própria mídia, né? Você vai ver, por exemplo, nossos alunos lendo Harry Potter, Senhor dos Anéis, quer dizer, que tem que estar também, tem que estar circulando de uma forma ou de outra. Todos esses autores, não discriminam não, sabe, Joel? Essa questão do texto, se ele é academicamente aceito ou não, isto é uma questão que quem tem que decidir é o leitor. Se o leitor ele for maduro, ele mesmo vai fazer suas escolhas. Mas para eu, primeiramente, amadurecer esse leitor, eu tenho que dar suprimento para que ele amadureça. E aí, não importa se é revista em quadrinhos, se é best-seller, se é literatura clássica, não importa. O importante é que eu dê suprimento para que esse leitor possa estar desenvolvendo primeiramente o gosto pela leitura e depois sim o seu senso crítico. Agora, para isso tem que ter um grande mediador, e esse mediador ele também tem que incluir esse texto que é uma espécie, como eu falei para vocês, é um coringa, né? O nosso coringa, quer dizer, nós vamos estar, além de apresentando boas histórias, boas narrativas, bons textos para nossos alunos, nós vamos estar também trabalhando com a questão cultural. Os estudos culturais mostram isso, que nós nos identificamos com aquilo que nós vivenciamos, que fazem parte da nossa experiência de vida. Então, se isto pode ajudar na formação desse leitor, aí eu volto a perguntar, por que não usar?
Bom, ultimamente o senhor tem se envolvido em um projeto que tem sido desenvolvido no ICED, no Instituto de Ciência da Educação, que anualmente agrega pensadores, artistas e convidados para falar sobre essa formação de leitor. Como é que é esse evento? O que ele pretende e a quantas ele anda?
Bom, você está falando do terceiro simpósio de literatura infanto-juvenil e formação de leitor na Amazônia, que vai acontecer no dia 4 e 5 de novembro. Isso aí eu já estou falando, já estou fazendo um convite, tá? Isso aí é um evento que acontece, é o terceiro ano. Há 3 anos nós estamos promovendo, organizando esse evento. O primeiro ano, em 2013, ele aconteceu na universidade, especificamente no auditório do ICJ. Contou com a participação de alguns professores, de alguns especialistas que trabalham com essa temática da formação de leitor, da literatura, da leitura literária. Também contou com a participação de autores da região, Juraci Siqueira, Alfredo Garcia, não vou citar outros nomes que certamente eu vou esquecer de outros que participaram, vários autores, vários escritores da região.
Significativos.
Claro, pesquisadores da área. Ano passado, nós tivemos também um aumento, tanto no número de participantes, de ouvintes, quanto no número de apresentações. Já tivemos o lançamento dos anais do primeiro simpósio. Vamos ter o segundo anais, vai acontecer na abertura do terceiro simpósio, que vai acontecer esse ano em novembro. E este ano, nós estamos querendo realmente dar um passo maior. Nós temos 3 convidados de fora. Estamos tentando trazer ainda um convidado de âmbito internacional, mas isto, se não for possível, nós já temos alguns contatos de incluí-lo em um próximo evento, mas a princípio nós temos garantido já 3 especialistas de fora do estado, né, de âmbito nacional, para vir falar no nosso simpósio. Fora isto, a participação de vários especialistas daqui mesmo da região, da nossa universidade, da UEPA, do IFPA, da UNAMA. Quer dizer, eu gosto de citar os nomes porque na verdade são parceiros, não é mexandagem, não, são parceiros mesmo que fazem com que alguma coisa seja feita em prol desta ampliação do cânone nacional. É essa a questão, sabe, Joel? Nós temos que ampliar. Quando eu falo em nome de uma literatura que deve ser lida nas escolas, eu não penso na exclusão. Nós temos de ler todos os grandes escritores. Nós temos que, na verdade, dar suporte, né, para que a escola seja um grande centro, um espaço de leitura. E nesse ponto, por exemplo, uma das mesas que nós vamos estar desenvolvendo de respeito, por exemplo, às bibliotecas públicas, às bibliotecas escolares, né? Eu sou de um tempo que o centro da educação era o espaço de leitura, a biblioteca. Se você for nas grandes universidades de todo o mundo, as primeiras, as mais antigas, e você for ver a estrutura dos prédios dessas universidades, você vai ver que a biblioteca ela fica no centro. Por que será isso? Significa que qualquer lugar que você entre e caminhe, você vai dar na biblioteca. É o centro, é o coração. Se você for na Inglaterra, se você for na França, quer dizer, nesses lugares onde eles construíram as primeiras universidades, né, aquilo que nós hoje temos como universidade, você vai ver que a estrutura do prédio funciona desta forma. E esta mentalidade chegou até aqui no Brasil, principalmente por uma vertente francesa, e você vai ver, por exemplo, que as grandes escolas, as mais tradicionais escolas públicas aqui do estado, você também encontra lá um bom espaço de biblioteca. Aí você vai ver uma escola sendo inaugurada agora, nesse momento, né, na atualidade, nessa contemporaneidade, você vai ver a estrutura mínima para a biblioteca. E às vezes até você não encontra biblioteca nas escolas públicas. Há uma estatística que diz o seguinte, que metade das escolas públicas no Pará não possui biblioteca. Isso para mim é, no mínimo, uma coisa que deve ser repensada.
Professor, estamos chegando ao fim dessa entrevista, da qual eu gostei muito. Alguma coisa que eu não tenha perguntado que o senhor queira acrescentar?
Gostaria de agradecer primeiramente. Sempre que você me convidar, eu estou disposto. Eu gosto de falar sobre isso. Isso aí é uma coisa que me interessa muito. É uma bandeira que eu defendo. Quero fazer o convite, né, aos professores. O evento é gratuito. Você entra no site, você se inscreve. E aí, a partir das inscrições, nós também vamos estar escrevendo para comunicações. Então, eu queria fazer um convite aos profissionais, estudantes de pedagogia, de letras, professores que trabalham com a formação, que querem se interessar, que querem discutir, querem trocar ideias. Com relação ao nosso evento, tem o site que é gelafol3@webnode.com. Esse é o nosso site. A pessoa entra, se inscreve gratuitamente e em novembro nós vamos estar com este evento para que a gente possa realmente estar ampliando a questão da leitura no nosso estado.
encerramos aqui o nosso programa Universidade Multicamp de hoje. Queremos de coração agradecer a participação generosa do professor Dr. Nilo Carlos Pereira de Souza e deixar o convite em aberto para a participação do próximo evento, que vai estar disponível no site Gelafol 3. Obrigado a você também, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso percurso cultural de hoje. O programa Universidade Multicamp é uma realização da Rádio Web UFPA. Tem apresentação minha, Joel Cardoso, roteiro e produção de Fernanda Damasceno e Joel Cardoso, gravação e montagem de João Nilo e Edson Palheta, supervisão e edição dos jornalistas Fabrício Queiroz e Alessandra Batista, sob a coordenação geral da professora doutora Luciana Miranda. Tchau e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Thank you.